Hoje na tarde em direto estamos à conversa com o músico e compositor Afonso Durido, que com o projeto Homem em Catarse acaba de lançar um novo disco, chama-se Sete Fontes. Esta música, Santa Marta das Cortiças, está por lá. O Afonso é o convidado de hoje da tarde em direto e junta-se a nós à distância. Olá Afonso, bem-vindo.
Olá.
Bem-vindo, bem-vindo.
Obrigada pela disponibilidade. Afonso, este é um disco que tem elementos inspirados, ou diria motivados também pelo contexto de pandemia, e com essa particularidade porque estiveste isolado em Braga. Estiveste, e não sei se ainda estás,
sim,
neste momento. Sim.
Agora sinto-me menos isolado e acho que as pessoas também sentem um bocadinho de esperança na possibilidade de poder ter um bocadinho da retoma das suas rotinas, dos seus trabalhos, e sim, o Sete Fontes existe porque a pandemia existe também, porque eu tinha um 2020 com concertos marcados, não é? Com a maior parte dos músicos e todas as pessoas da cultura, e vi-me obrigado a ficar em casa, não é? De um dia para o outro. Tinha um concerto num fim de semana e dois dias antes foi cancelado, e a partir daí tudo foi adiado, cancelado, por outro lado. E foi aí que eu, sem poder fazer o que estou habituado a fazer, o que estaria muito habituado a fazer, que é tocar ao vivo, sentei-me ao piano, um instrumento que no fundo era verdadeiramente novo para mim, novo a nível de estudo, porque eu já tinha composto algumas coisas, mas eram interlúdios. E foi a partir de sensivelmente há um ano que eu comecei a sentir também ao piano, sentar e sentir, e é que começou a desenhar-se este disco, que eu não esperaria. Se me perguntassem há um ano atrás, eu esperaria estar a lançar um disco agora só ao piano.
Não estava nos planos.
Não estava, mas eu acho que as coisas boas são essas que não estão nos nossos planos e que ultrapassam as nossas expectativas. E foi nesse confinamento, não é, que eu acabei por me inspirar em sítios de Braga, que era onde eu podia ir, era o máximo que eu poderia ir, não é? E sobretudo de dois lados, o lado natural das montanhas ou dos montes mais perto de Braga, e das ruas desertas, dos museus sem visitantes, da Sé, onde o som era apenas dos sinos, hora a hora, ou de 15 em 15 minutos, e portanto foi nisso que eu me inspirei em tempos estranhos, e é por isso que eu digo que o primeiro passo para ver este disco foi o início da pandemia. Se eu vir pelo prisma de criativo, pronto, foi a pandemia que permitiu isto, mas muitas mais pessoas e muita mais gente, e a criatividade, como é óbvio.
Braga, que já é por si só uma cidade sem pandemia, sem as ruas desertas, uma cidade muito, muito bonita. Tu és natural de Barcelos, és formado, tens formação em guitarra clássica, aliás, começaste aos 14 anos, e eu já quero ir a esse ponto. Mas voltando aqui, recuando ao início de 2020, tu tinhas lançado na altura também um projeto que se chama Sem Palavras, que é um disco integralmente também instrumental, foi criado a partir de um poema precisamente com 100 palavras, escrito por ti. Portanto, era esse trabalho que estavas a querer apresentar e que depois acabou tudo por ficar cancelado, não é? Os concertos acabaram todos por ficar adiados, vá.
Sim, eu diria que para mim os discos são como filhos, e eu fiquei com uma criança nos braços, sem poder. Aliás, eu acho que me retiraram a criança logo que ela nasceu, não é? O disco, fiquei sem possibilidades de apresentar ao vivo, e tinha bastante expectativas com isso. Tinha muitos de Portugal e Espanha. E o Sem Palavras acabou por ser um disco que foi crescendo sem estar na estrada. O disco, as melhores, ou as recepções que tive mais, digamos, mais fortes, não é? Até foram em países como a Austrália, como o Canadá. Portanto, é um disco, como é instrumental, foi um disco que foi-se descobrindo, não é? Também houve em 2020, a nível da música independente e da música alternativa, houve uma procura das pessoas, como estavam em casa, houve um novo retorno à procura de discos, que era uma coisa que não era suposta. E eu senti muito que sobretudo de fora, como estava a dizer, foi um disco que não foi para a estrada, mas que eu tive a noção que fora do meu raio de ação normalmente, que é Portugal, foi um disco que teve boas reações. Eu lembrei-me desses dois países, mas mesmo do Japão também.
Isso quer dizer, Afonso, que às vezes aquilo que cá não tem uma expressão grande, não tem uma maior dimensão no que diz respeito ao momento em que um trabalho chega também e à forma como chega ao grande público, mas lá fora, e às vezes sem que se dê conta também por cá, os trabalhos acabam por ter críticas positivas, acabam por chegar a muitos países e às vezes de uma forma pouco esperada.
Sim, pronto. Isso também se deve a dois factos. Hoje em dia, a forma como as pessoas comunicam a nível do meio, pelas redes sociais...
E tu tens presença muito forte, por exemplo, em plataformas como o Bandcamp, etc?
Sim, exato. Olha,
isso tem ajudado?
Sim, o Bandcamp, sem dúvida que eu não, sei lá, quando isto tornou-se sério, desde o disco Viagem Interior tornou-se mais sério, mas quando eu criei a minha conta de Bandcamp nunca esperaria ao final do ano ter centenas de discos vendidos para fora e etc. Pronto. E o Bandcamp é uma plataforma que eu gosto muito, normalmente é de pessoas mais ligadas que querem também o formato físico, não é? E foi por aí que também que eu percebi muito que o disco estava a ter uma expressão bem razoável até em países distantes do que em Portugal, que também teve boas reações, mas eu senti mais, sobretudo das pessoas, do público, não é? Senti mais até desses países e de pessoas. Também é um nicho, era um disco que atravessava um bocadinho o shoegaze, o dream pop, e também era muito conotado com uma neo-visita aos anos 80, aos tempos do post-punk, dos Dorothy Cohn, pronto, muito, falava-se muito disso, e então há um nicho de pessoas que se identificam com o disco. Infelizmente não o pude levar para a estrada, mas nas várias conversas que tenho tido com a imprensa ou com outras pessoas, falam muito disso, então ficaste com um disco a meio, então decidiste fazer outro. Eu acho que a arte, nós não escolhemos a altura em que vamos criar algo. A criação é que nos escolhe a nós, não é?
Deixa-me só perguntar-te uma coisa também, já que estamos aqui a falar de um disco instrumental. Quais são os principais desafios de fazer um disco instrumental? Não é que seja propriamente raro, mas quais são os desafios que se encontra para fazer um disco instrumental e com uma cadência que é um pouco fora do habitual?
Basicamente é fazer com que a própria linguagem musical, não é? Que a música é uma linguagem, é aliás uma linguagem universal, consiga dizer algo independentemente de teres uma mensagem lírica. Para mim a diferença de perceber-se uma música instrumental ou uma música cantada é tu sentires que a instrumental, embora não te diga nada, transmite-te algo, cria na tua cabeça cenários, imagens.
Normalmente sugere paisagens, não é? Como é que é contar uma história através de instrumentais?
Exatamente, fala-se também muito, dizem muito que é muito cinematográfico também. Aliás, é uma coisa que as pessoas me vão dizendo, é que a minha música poderia estar muito associada à sétima arte também. Não faço com uma intenção propositada disso. Eu penso é que nós devemos, enquanto artistas e criadores, pôr, seja numa letra de uma música, seja num piano, seja numa guitarra, aquilo que sentimos. E eu acho espetacular todas as formas de o fazer. Tanto pode ser uma canção, eu adoro Bob Dylan, adoro Beatles, eu sempre gostei da canção pop e da canção do formato. Mas o maior desafio, ao mesmo tempo a minha maior vantagem, é sentir-me livre para poder fazer os discos que eu sinto que me fazem sentido. E nesse contexto, eu fiz dois discos que acabam por ser instrumentais, mas posso dizer e posso-vos dizer que o próximo disco, que pronto, já tem algumas coisas escritas mesmo antes deste, possivelmente nem será instrumental, será mais cantado, mais folk. E essa liberdade é um grande desafio, ter essa liberdade para fazer isso, porque não tenho grandes comprometimentos, vou gerindo e vou criando, e as pessoas vão se sentir identificadas, e é isso que também me permite continuar a fazer música, porque há momentos que tu questionas tudo, não é? Com a pandemia não foi fácil gerir ao início o que é que eu vou fazer da minha vida. Mas eu acho que na dúvida é fazer, e se tu tens alguma coisa para dizer, a arte é um caminho perfeito, e é deixar-te levar. É um desafio muito grande fazer música instrumental, mas ao mesmo tempo não tens compromissos nem pressões, entendes? Então corre como um rio, é como uma gota d'água, ela cai naturalmente.
É, e nesta pandemia, até com, enfim, todas as angústias incluídas, como tu agora nos dizias, que muitas vezes questionaste o que é que farias, se valeria a pena continuar ou não, também é uma forma de exorcizar esse tipo de sentimentos, não é?
Sim, muito, olha, muito isso também. Eu abstraí-me estes dias, diziam, pá, se calhar algumas pessoas foram destilar sentimentos para caixas de comentários e para redes sociais, e tu, olha, foste mais proveitoso e inteligente, porque sentaste ao piano e foste destilar o que sentias e exorcizar no piano, e assim toda a gente ganha com isso, não é? Porque opiniões as pessoas dão-nas, e no dia seguinte já ninguém se lembra de nada, e agora o património artístico, não é? Porque é uma das vantagens, há muitas vantagens na área cultural, mas, e sobretudo as pessoas que trabalham na área, que não são músicos e compositores ou autores, mas uma das coisas que a arte tem é que tu deixas um património, e tens sempre um património, aquilo que tu ficas não se esfumaça num momento, fica, e pronto, e também é uma das coisas que eu vou percebendo que é um incentivo. E as
é muito curioso que digas isso, porque nós numa das entrevistas iniciais, eu recordo no início da pandemia, já não me recordo é quem é que disse isto, mas alguém nos contava que, e dava-nos esta perspectiva, que nós só íamos conseguir perceber totalmente o impacto da pandemia mais à frente, com o resultado cultural que a pandemia ia criar, não é? Com o fruto de todos estes meses, e portanto tu também achas isso?
Sim, interessante, essa perspectiva foi quase visionária, porque eu acho que está, como todos estamos a perceber, e sobretudo a música portuguesa, tem saído imensos discos, e bons discos, na minha opinião, o que é ótimo, e acho que são todos filhos da pandemia, entre aspas, e a nível artístico, se calhar, a nível de andar na estrada, e do trabalho dos produtores, dos promotores, de toda a gente que anda na estrada, e que se calhar foi a mais afetada, porque tu, enquanto músico ou enquanto artista, tens esse tal património que às vezes podes socorrer, não é? Dos direitos de autor, dos direitos conexos. Quando tu andas na estrada e como técnico de som ou de luz, se calhar nestas alturas não há mesmo nenhum sítio para onde tu possas ir buscar esse, não é esse património artístico, digamos.
Claro.
E isso é uma grande dificuldade. Agora, que isto da pandemia, sem dúvida que foi um modo para muita gente exorcizar as coisas, e no nível artístico há um fruto disso, e é parte boa.
E agora já estamos numa fase em que, esperemos, a pandemia está agora mais controlada, podemos todos avançar de forma diferente com as nossas vidas, em particular também o mundo artístico serviu para muitos para criar de maneira um pouco diferente, essa criatividade que foi muitas vezes necessária também para mostrar o trabalho, para inventar dentro às vezes de quatro paredes formas de comunicar também aquilo que estava a fazer. Afonso Durido, neste momento o que é que preparas para fazer daqui para a frente? Esperemos nessa fase mais estável da pandemia. Principais planos?
Bem, os planos agora, se a pandemia deixar, é apresentar o disco ao vivo e tentar apresentar o Sete Fontes, de preferência com a forma como ele foi feito, que é com piano acústico. Este disco foi gravado com piano acústico, e à qual juntei também a eletrónica minimal, foi coproduzido pelo Francisco Oliveira. E os próximos planos são tocá-lo ao vivo. Eu tenho um concerto de apresentação oficial marcado para Barcelos, precisamente a minha terra natal, embora este disco fale de Braga, mas é tudo ao pé, não é? Para o dia 29 de maio. E depois tenho também um concerto em junho no Festival Tam Tam Tam, que é em Ismoris. Depois tenho também umas datas na Galiza, engraçado porque tenho duas datas também na Galiza, para breve, e depois vou ter também mais para a frente, ainda sem data confirmada, um concerto em Lisboa, e também, também é provável que haja no Porto, e Braga, Guimarães, pronto.
Depois, portanto, para quem está...
Já estão a surgir algumas coisas.
Diz Afonso, termina, desculpa. Interrompido.
Sim, já estão a surgir algumas coisas, algumas as que eu falei que estão confirmadas, estão confirmadíssimas. Ah, e ainda haverão mais, esperemos que sim, se realmente a pandemia nos deixar, mas eu acho que agora começa a haver uma luz de esperança, não sei se é o sol, se é o bom tempo, que nos dá também essa esperança, mas, e nos traz, mas eu penso que agora, também voltar atrás, outra vez, seria um descalabro. Mas o mais importante é a saúde, mas eu penso que como as pessoas mais idosas já estão praticamente vacinadas, e eu penso que agora é realmente mais, é ainda mais seguro, a cultura ainda é mais segura, e todas as outras coisas, porque as pessoas também precisam de viver. Se ficarem fechadas um mês, dois, três, agora cinco, seis, voltar, há aqui também um custo que é a sanidade mental das pessoas, e já está nos limites. Penso que agora voltar atrás seria pôr em causa um lado da nossa saúde também, que tem sido deixado de lado, que é a parte mais emocional e mental.
Tens toda a razão. Afonso, para quem te está a ouvir, para saber essas datas, basta acompanhar-te nas redes sociais, nas plataformas habituais. Já falámos aqui do Bandcamp, por exemplo, para saber tudo. Portanto, basta seguir o Afonso Durido, que com este projeto Homem em Catarse lançou o disco Sete Fontes. Afonso, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. Tudo a correr bem e vamos conversando, porque depois vamos querer saber novidades sobre esse teu tal disco, que já vai ser cantado. Enfim, já não vai ser só instrumental, como aqui nos revelaste. Obrigada.
Sim, exatamente. Muito obrigado a vocês.
Até a próxima.
Obrigada,
Afonso.
Até a próxima.
Obrigado.
Obrigado.
Até à próxima.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.